Tá. Então vamos dando continuidade aqui. Bom, aqui então nós vimos nesse slide quando é que a própria norma diz que o produtor, em que situações, né, o produtor deve fazer essa avaliação da comutatividade. Vamos dar uma olhadinha agora, no que a própria norma nos fala sobre como que o produtor deve atribuir os valores da propriedade às suas incertezas nesse sentido. O que ele fala aqui é que essa atribuição do valor, né, inclusive que depois acaba sendo declarado, nada mais é do que uma combinação dos resultados do que a gente viu anteriormente, da avaliação da homogeneidade e da estabilidade, tá? E que a partir desses estudos feitos, ele faz todo um, então, né, uma avaliação dos resultados, combina essas informações, e daí ele vai poder, dessa forma, declarar, né, posteriormente, então, no momento em que ele vai emitir um certificado, no caso de um MRC, ou simplesmente colocar as informações, né, no, do produto, no, a gente chamou uma folha de informação, alguma coisa assim, no caso dos materiais de referência, aqueles que não são certificados, né? Para os valores certificados, então, tem algumas considerações que estão descritas lá na 17.734 como considerações mínimas, né, que devem constar, então, como assim, aqui no caso, uma das contribuições para certeza. Então, ele fala o seguinte aqui, vamos dar uma olhadinha, tem quatro itens, né? A caracterização, então ele vai incluir quaisquer diferenças entre os vários procedimentos utilizados na caracterização. Lembra que ele faz vários estudos experimentais, né? Vários procedimentos para poder caracterizar aquele material de referência. A não homogeneidade entre as unidades e dentro da unidade, então ele faz toda aquela avaliação que nós vimos aqui, que eu mostrei o próprio esquema que está na norma, né? As alterações nos valores de propriedades durante o armazenamento. Alterações nos valores de propriedade durante o transporte, né? Então, que a gente viu todas as questões aqui de armazenamento e transporte, com relação às condições de temperatura, né? Todas essas situações aqui. Na própria norma, tem um modelo, né? Onde várias dessas propriedades, elas são avaliadas, e o objetivo de avaliação dessas propriedades é para que a gente possa, a gente não, eu digo mais o próprio produtor, atribuir a sua incerteza associada, né? Então, vamos só dar uma olhadinha o que que significa cada uma dessas considerações aqui que o própria norma diz que o produtor deve ter. Então, ele vai dizer, para poder estabelecer o valor das propriedades do seu MRC, né, ele vai fazer uma soma, né, de várias outras propriedades. Então, vamos ver o que que ele acaba considerando, né, como propriedade. Nessa primeira, né, ele diz o seguinte, ó, denota o valor da propriedade obtida da caracterização do lote ou no caso de uma caracterização de um artefato, propriamente dito, se é no caso. Aqui o que que nós precisamos é uma caracterização do lote, então a avaliação do lote para ver lembra que nós vimos toda a parte de estabilidade do lote, né? Então, assim, essa é uma questão que ele leva em consideração. O próximo aqui seria de um termo de erro devido à heterogeneidade, né? Que inclui variação entre unidades, junto com qualquer tolerância necessária da heterogeneidade dentro da unidade. Então, ela vai fazer a avaliação da homogeneidade, né, e de um possível erro de uma heterogeneidade. Então, aqui também é levado em consideração dentro do cálculo, tá? Que mais que ele leva como consideração para avaliar a propriedade? O erro que representa os efeitos de estabilidade sob condições de transporte, né? A gente falou hoje toda essa avaliação que ele faz das condições de transporte. Ele também leva em consideração, assim como a estabilidade das condições de armazenamento. Tá? Então, a partir, digamos, da soma de todo esse estudo, tá? Que ele vai avaliar o valor da propriedade estabelecida daquele material para poder declarar qual é a incerteza associada àquele valor que foi declarado para poder emitir no resultado, no certificado, tá? Nós temos aqui um modelo de medição que daí, utilizando os próprios princípios do GAN, né? Que é o nosso guia de medições, que foi falado na primeira aula. Então, aqui, se a gente vai avaliar uma incerteza, né, e as propriedades daquele MRC, através de todo um cálculo, onde aqui nós temos então, o cálculo propriamente dito da incerteza, de acordo, né, com todas aquelas considerações que nós falamos no caso anterior, né? E mais o que não foi falado, que aqui é considerado, é daí não só as condições de transporte e armazenamento, mas também nas instalações do próprio produtor, né, do material de referência e também do usuário. Então, ele feito todo um cálculo daqueles limites, né, de que até que qual o limite máximo, digamos, hoje, pegando um exemplo, a temperatura em que o material de referência pode ser armazenado pelo produtor e depois nas instalações do usuário, como um limite máximo para toda essa relação, ele estabeleceu o quê, né? Esse é o meu, para manter o meu produto estável, heterogêneo e que dentro da validade, esse é o meu limite máximo, né? Então, é bastante complexo fazer todo esse estudo, mas fundamental, né, para que a gente possa, a partir dali, ter essa segurança, né, de que o que nós usamos dentro do laboratório, que está declarado no próprio certificado, né, ele realmente corresponde, né? Lembra que eu comentei com vocês que na própria norma tinha uma série de informações que deve constar num certificado de um material de referência ou numa ficha de informações do próprio produto. Então, o que que nós temos que incluir nesse certificado? O que que deve aparecer? Primeiro, né, um título do próprio documento, né? Nós temos que ter alguma forma de identificar que aquele material de referência ele é unívoco, tá? Assim como nós fazemos com as nossas amostras no laboratório. Então, da mesma forma, tá? O produtor tem que garantir, né, e identificar no material de referência o nome do material de referência. Algum detalhe de contato também e o nome do próprio produtor. Quem produziu e qual é o contato? Né? Que caso seja necessário a gente fazer com o material, com o produtor de material de referência. Qual é o uso pretendido daquele material de referência? A quantidade mínima de amostra, quanto isso aqui for aplicável, né? Então, às vezes vem declarado ali uma quantidade mínima que nós podemos utilizar daquele material de referência que possui a estabilidade, a homogeneidade adequada para que a gente possa utilizá-lo no nosso ensaio e ele reproduza, né, aquele resultado, aquele valor que está declarado no próprio certificado. O período de validade, informações sobre o armazenamento, como nós vimos, né? Instruções para manuseio e uso que sejam suficientes para assegurar a integridade do material, né? Então, como é que nós podemos manuseá-lo? Como é que nós devemos utilizá-lo para poder, através dessa informação, a gente assegurar justamente a integridade do material. Número de páginas, um total de páginas, né? Eventualmente, como assim não tem num relatório de ensaio, no próprio certificado, às vezes pode constar mais de uma página ou uma de uma, então ela tem que estar também numerada, tá? A versão daquele documento. Você vê que é muito similar aqui a considerações que estão na própria 17.025 para relatório de ensaio. informações sobre como está a atividade material quando aquilo for apropriado, como nós vimos, né, nos slides anteriores. Então, esses são alguns não são os conteúdos certificados que estão descritos na própria norma 17.034. Além dos como requisitos básicos, né, nós temos também algumas outras informações nos certificados que também podem ser consideradas como informações adicionais, né? Então, nós temos aqui a descrição do próprio MRC, né? Propriedades de interesse, valor de propriedades, incertezas associadas. Nós temos procedimentos de medição para mensurando, né? Definido operacionalmente. Nós temos a própria rastreabilidade metrológica de valores certificados, né? Assim como, às vezes, o nome ou função do próprio profissional lá responsável pela aprovação do material de referência certificada. Então, são consideradas, né, informações adicionais, né? Trouxe aqui essa tabela, né, que sai, é do própria da norma que está citada aqui em cima, né, que para vocês, a 33.401, onde ela também nos faz, nos dá informação a respeito do conteúdo, né, que deve constar num material de referência, né, num certificado. Então, nós temos aqui essas que foram comentadas com vocês, mas e também algumas informações que devem constar nos próprios rótulos dos materiais de referência. Lógico, nós vamos entrar no mérito que é mandatório, que deve ter no certificado, né? Só trouxe aqui para vocês saberem que isso está estabelecido também nessa norma, tá? Então, como exemplo de o que que a gente deve ter como informação no material de referência. O que eu queria trazer para vocês agora, né? Um exemplo de um certificado, né? E o que que para nós, assim, como usuário, é bastante relevante a gente observar, porque vai impactar o nosso uso, né? No próprio ensaio, enfim, que nós vamos preparar e manusear esse material. Então, ok, né? Temos aqui um material de referência que é muito importante a gente ver a rastreabilidade ao sistema internacional, uma vez que a gente falou da rastreabilidade metrológica. Então, informações, né, quanto à unidade utilizada, é importante a gente averiguar sobre isso. Outra questão que é bastante importante é a gente ver em relação a informações que constam no próprio certificado, no caso, a validade dele após o envio, né? É muito particular com o tipo de material que nós utilizamos e a matriz também que ele se propõe. Porque tem alguns que são válidos por um ano, às vezes tem uns é válido um ano após aberto, né? E tem o que que está descrito no certificado? A gente tem que levar em consideração essas questões, tá? E outro é que existe eu até falei no slide anterior, né? Uma quantidade mínima da amostra que eu posso utilizar para que eu consiga reproduzir nessa mesma amostra exatamente o que está declarado no certificado. Então, como exemplo, a quantidade mínima de amostra, que no caso é de 1 grama, eu não posso utilizar uma quantidade menor do que essa, porque o próprio produtor não garante que se vá conseguir reproduzir as mesmas informações que estão declaradas no certificado. Tá? Outra consideração que é bem relevante é a gente pensar em relação à declaração da incerteza associada a esse valor, né? Então, o quê? Essa incerteza com o valor, ela me atende? Eu preciso entender, né, essa incerteza, porque às vezes pode ser que ela não atenda justamente as especificações que eu necessito. Então, eu preciso levar em consideração essa incerteza também, tá? Vamos dar uma olhadinha, assim, o que que quanto aos rótulos, né, dos materiais que nós utilizamos. Então, também lá na norma, ela diz algumas considerações. Diz o seguinte, que o rótulo deve ser firmemente fixado no recipiente, né? Então, ok, né? Nós temos que assegurar que lá no rótulo estejam as informações e que ela esteja fixada no próprio recipiente do meu material, né? Que eu estou comprando. Que deve ser projetado para permanecer legível e intacto sob condições definidas de armazenamento e manuseio, né? Dentro daquele prazo útil que foi estabelecido a partir de todos aqueles experimentos que foram feitos, que eu garanto que a vida útil e o período de validade daquele produto é até tal data, né? Essas considerações aqui, quando fala do também que deve se permanecer legível e intacto, porque a gente sabe que tem alguns materiais que precisam ser mantidos à refrigeração, então possíveis de né, o rótulo suar e as informações se perderem. Então, mais ou menos isso deve ser que ele coloca aqui, que esse rótulo deve ser projetado para que todas as informações sejam legíveis, tá? Quando o tamanho físico da unidade do material de referência limitar a quantidade de informações, né, que possam ser contidas no rótulo, as informações devem ser incluídas em outro local. Às vezes, nós temos uma série de informações que são, né, importantes e o tamanho é muito pequenininho do material de referência, onde é praticamente impossível a gente colocar todas as informações relevantes no rótulo, tá? Então, ela tem que ter essas informações, elas têm que ser declaradas ao usuário e colocadas em outro local. Então, de repente, pode ser um outro documento do próprio material de referência. E lembrando aqui aquela situação que se falou, né, que as referências, né, que daquele produto, elas são unívocas àquele produto. Então, essa relação do que está descrito como fornecimento pelo produtor no próprio certificado, tem que ser as mesmas informações em relação àquele lote, ao que está descrito no próprio produto. Então, o identificador unívoco deve ser fornecido. Essa relação, a gente tem que entender, né, que aquele documento que acompanha o material de referência refere-se unicamente àquele material de referência, àquele lote, enfim, né, que foi produzido. Como exemplo, né, eu trouxe aqui mais prático para a gente entender um pouquinho essa situação dos materiais de referência que a gente, o que que a gente olha, né, o que que a gente vê de informação em cada um deles. Então, acho que é relevante a gente entender um pouquinho, mas a gente compra, passa meio batido essas informações, né? Nós temos no nosso no rótulo, né, tem que constar o selo de acreditação. Né? Então, o número no caso, se for produzido nacionalmente, vai aparecer um número PMR, né? E ali, assim como vocês têm dos laboratórios de vocês acreditados, né? O CRL, aqui também tem do PMR, no caso, de um produtor de material de referência. Então, aparece um número e a gente, o que nos dá segurança, né? Sobre a rastreabilidade também de todos os materiais que são produzidos. A identificação do próprio lote, né? Então tem que aparecer aqui a identificação, seja o número do lote. A composição química vai aparecer aqui embaixo, né? Então a composição química do próprio produto, né? Então aqui aparece toda a descrição dele, né? O valor nominal, no caso aqui, é um material de referência da condutividade. Então, vai aparecer aqui um valor nominal, né? Que vai dizer a concentração, né? Que esse material de referência ele está relacionado. Nós temos aqui um texto dos primeiros socorros, então aqui tem uma identificação, né? Eventualmente que possa ocorrer algum acidente, quais são os primeiros socorros. Daí, lógico que toda essa informação ela é muito relevante também em relação aos cuidados de segurança do manuseio desse material de referência, o prazo de validade e a data de fabricação, tá? Então, aqui é um exemplo, né, do que deve, por exemplo, nesse solução eletrolítica aqui, né, que nós utilizamos para, enfim, para fazer alguma checagem intermediária, enfim, dos nossos condutivímetros, né? Então, o que que é relevante a gente observar, tá? Então, essas considerações, elas são muito importantes, tá? Fazendo um paralelo, né, com uma solução de pH, aqui nós temos um pH, né, um MRC com pH 6,86, também a gente tem aqui um selo, né, de acreditação, uma identificação unívoca que eu falei para vocês do lote, né? A data de fabricação também, a data de validade, os textos também dos primeiros socorros, né? E o valor nominal, então, em relação ao próprio tampão, né? Que aqui a gente tem informação do pH 6,86, tá? Então, trazendo aqui só como um exemplo, assim, nós como usuários, o que, né, que é o que, que consta nesse rótulo, que é uma exigência, né, mínima como documentos estabelecidos na própria ISO que nós vimos anteriormente e que são relevantes e importantes para nós sabermos exatamente o que que a gente está utilizando, o que que a gente deve assegurar com um selo de acreditação, que realmente esse material possui a rastreabilidade metrológica e outros dados e informações aqui que são importantes. Certo? Eu queria trazer para vocês agora um pouquinho, assim a gente poder entender em que situações que a gente usa o um material de referência, que difere de um material de referência certificado. Deixa eu ver. Ah, obrigada, Devane, pelo retorno. Então, assim, nesse próximo slide, eu trago para vocês aqui quando que a gente usa um MR, né, e as características dele. Vamos ver um pouquinho, primeiro, antes de ver a diferença entre os dois, né? Aqui, basicamente, os tipos de materiais de referência, para depois a gente entrar para a parte de uso propriamente dito. Então, em que situações que a gente usa esses materiais de referência, o que nós falamos até agora, né, desde a produção, a avaliação da produção que deve ser feita, né? Ok, né, isso é usado quando, para a gente propriamente dito. Aí eu coloquei aqui, né, que os materiais de referência, eles são usados nas seguintes condições, para a gente apoiar medições relacionadas, o que a gente quer, né, entender um pouquinho o que que a gente está fazendo na nossa rotina, se tá, a gente está conseguindo reproduzir um método, se está atendendo, então a gente tem que ter padrões, né? A gente tem que ter uma referência. Então, o que que ele faz? Ele nos apoia as medições relacionadas, né? Seja com a composição química, seja, né, com a composição biológica, no caso clínica, né? Física, propriedades de engenharia, áreas de diversas áreas de atuação, né? Então, diversas áreas de atuação, quer dizer aqui, como sabor, odor, né? Então, todas as áreas é muito macro, a gente pode usar materiais de referência para muitas, em muitas situações, tá? Eu só quis mostrar para vocês aqui o quanto é utilizado em matrizes, em situações. De atividades diferentes, né? Até de próprias medições. Né? E o que que eles podem ser caracterizados? Por quê? Por uma identidade. Então, eu coloquei aqui como exemplo a estrutura química, o tipo de fibra ou espécie microbiológica. Ou a gente pode caracterizar por algum valor de propriedade, como quantidade de identidade química especificada. Né? A dureza, por exemplo, né, é uma das situações também em que a gente pode utilizar esses materiais de referência. Então, ele tem uma abordagem assim bastante ampla, né? Pode ser utilizado em muitas áreas, como geral. O que é importante aqui a gente saber exatamente o tipo de material de referência que a gente está adquirindo. Se está correspondendo com o tipo de matriz que a gente está utilizando também na nossa rotina de trabalho, tá? Esses materiais de referência, eles podem ser apresentados de diferentes formas, né? Produzidos de diferentes formas, tá? Então, eu coloquei aqui algumas considerações que são, acho que, bastante relevantes da gente Nós, como usuários, até numa compra, né, de material de referência, a gente observar. A gente pode ter materiais de referência que sejam substâncias puras, né? Então, a pureza química ou outras propriedades que sejam relevantes para nós avaliarmos, nós temos ponto de fusão, viscosidade, entalpia de combustão, né? É importante. Então, o que que a gente caracteriza aqui como substâncias puras? Tá? Essas são utilizadas também como matéria de referência. Assim como a gente tem outras situações em que a gente está trabalhando ou com soluções padrões ou misturas de gases, né? Que são preparadas a partir de uma substância pura, mas ok, né? É uma mistura, no caso aqui, ou de gases ou soluções padrões que nós utilizamos. Também são considerados materiais de referência. Nós temos também materiais de referência físico-químicas, que essas possuem, são caracterizadas, então, por algumas propriedades, né, físico-químicas, como diz, que são relevantes para determinados tipos de ensaio, como nós temos aqui, por exemplo, o próprio ponto de fusão, a viscosidade, né, algumas situações a gente saber o número de octanas, ou a dureza, né, do ponto de fulgor, ou a absorbância. O que que nós queremos medir, né? Então, aqui também ela possui, de acordo com o nosso uso, né, algumas propriedades específicas que são caracterizadas diretamente, né, para o uso de alguns ensaios. Temos ainda, né, algumas formas diferentes que a gente usa matéria de referência de uma determinada matriz, né? Então, assim, essas situações, assim, esses materiais de referência para determinadas matrizes, elas são caracterizadas pela composição, né, de propriedades que foram selecionadas, tá? Então, elas são utilizadas especificamente, né, com algumas conteúdo químico específico que a gente ali necessita, né? E esses materiais, eles podem ser preparados a partir de alguns outros materiais naturais ou de alguma síntese, né? Então, a partir dali, o produtor prepara esses materiais de referência, por isso, a partir de, né, de alguma de uma matriz que vai ser utilizada diretamente, né, especificamente para aquele tipo de ensaio que estamos fazendo, de acordo com a área de atividade do laboratório. Se o laboratório trabalhar, por exemplo, com alimentos, ela não vai pegar, né, como acompanhamento de um material de referência, aquelas matrizes que são utilizadas para matriz águas, por exemplo, né? Então, essa situação também. E tem outra situação bastante particular, né, que a gente vê quando a gente considera alguma avaliação. Tem ensaios que são, a gente necessita de matrizes, desculpe, de materiais de referência que são objetos ou artefatos de alguma referência, né? Então, são aqueles materiais de referências que são caracterizados por propriedades como sabor, odor, ou alguma espécie que apresenta propriedades, por exemplo, de espécies microbiológicas, né? Como eu coloquei aqui embaixo, vocês veem a figura, né? Então, essa também são considerados materiais de referência, tá? Então, vocês veem, assim, nesses slides que eu apresentei para vocês, né, que nós temos várias possibilidades de ter materiais de referência, né? Pode ser, como eu tinha dito, uma substância pura, né? Pode ser situações em que a gente precisa de uma solução padrão, né? Ou uma mistura de gases. Pode ser materiais de referência específica com características físico-químicas. Apresentei aqui no caso de matriz, ou no caso simplesmente assim, né, de alguma espécie, né, que microbiológica que caracteriza aquela propriedade que está em estudo, tá? Então, nós temos várias formas de materiais de referência, né? E a partir dali, né, dessa apresentação, eu queria, vamos chegar assim, no nosso uso de laboratório propriamente dito, né? Então, em que situações que a gente usa esses materiais de referência? A gente passou por todo esse processo, assim, apresentando rapidamente umas características e propriedades que são avaliadas pelo produtor, né? Até transporte, armazenamento, tipos de materiais de referência que temos, até nós usuários, né? Em que situações que a gente usa esses materiais de referência, né? Seja ele um MR ou seja um MRC. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides para a gente entender um pouquinho essa situação, né? De recomendações de uso propriamente dito, né? Então, nós temos lá na ISO 33403 algumas informações relevantes, né? De recomendações para uso. Vocês estão vendo aqui que tem várias imagens, situações bem diferentes, né? De tipos de materiais de referência. Onde vamos dar uma olhadinha, então, o que que a própria norma nos diz quanto ao seu uso. Diz o seguinte: primeiro, ela explica um pouquinho, né, o porquê, o que que é importante, o que que é o um material de referência. Nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda muito no laboratório, né, a gente poder avaliar como é que está o nosso. Digamos assim, o nosso ensaio propriamente dito, né? Porque essa ferramenta, durante a, digamos assim, a realização, né, do nosso, ela possui vários aspectos de qualidade de medição. O que que a gente pode tirar, por exemplo, através dela, né, utilizando uma resposta para nós de como é que estão os nossos ensaios, nossos métodos. Então, a gente acaba utilizando em situações bem diversas no laboratório. A gente usa material de referências, né? Lá quando a gente vai fazer a validação dos nossos métodos, né? Então, a gente tem um padrão de referência. A gente vai validar nosso método e ele vai responder exatamente, né? O que se busca é aquele padrão que nós temos um valor declarado, nosso certificado, com uma incerteza associada. Então, ele é utilizado na validação dos métodos. Né? Para os laboratórios que são acreditados, vocês sabem que tem um requisito da norma, né? Em que a gente tem que fazer ali o laboratório, o requisito que o Nutis deve, né? Nós temos que evidenciar que nós temos, nós conseguimos, temos capacidade como laboratório de reproduzir aquele método oficial, caso seja um oficial, dentro das condições, né? Ambientais, dentro da equipe que se tenha, da treinamento, né? Que se nós temos os equipamentos apropriados, nós conseguimos reproduzir aquela metodologia no nosso laboratório. E para isso nós precisamos ter um padrão de referência que nos dá toda essa validação, né? Nos ajuda nessa validação. Então, por isso que ele é utilizado como uma ferramenta importante que nos dá, né, condições de a gente fazer todas as etapas de uma validação de um método. Através dele também nós fazemos a estimativa de incerteza de medição, né? Que você também é outro requisito lá, o 7.6 da norma, que nos diz nós, né? Que nós temos que fazer uma avaliação da estimativa de incerteza de medição do nosso ensaio. Para calibração dos nossos equipamentos, né? Então, essa calibração dos equipamentos que nós fazemos antes do, digamos, de colocá-lo em uso, né? Na nossa rotina, nós calibramos nossos equipamentos para avaliar a exatidão dos nossos ensaios, né? Então, um material de referência nos ajuda, né, justamente nessa avaliação, porque a gente precisa, isso aqui é um valor importante, como é que nós estamos, qual é a exatidão do que nós estamos liberando como resultado no nosso relatório de ensaio, né? Então, ela nos ajuda nisso. Atribuir rastreabilidades aos resultados dos nossos ensaios. Lógico, a gente está fazendo ensaios, nós usamos um MR, né, na nossa rotina como um padrão em que nos dá segurança dos nossos resultados, nós temos uma rastreabilidade associada, uma rastreabilidade metrológica que nos dá segurança desse resultado que estamos liberando. Como controle interno, né, ou às vezes é utilizado como até em treinamentos, né? Então, o uso do material de referência faz várias pessoas que estão treinando em treinamento no laboratório, realizam um ensaio e começa a ver o que, né? O resultado que deu. Eu tenho uma referência, né, com um resultado e uma incerteza associada declarada. Então, o que nós, né, como usuários, estamos sendo treinados naquele ensaio, a gente consegue realmente atingir aquele resultado. Então, significa o quê? Que a nossa qualidade do nosso ensaio está adequada, né? E também ele é utilizado para garantia da qualidade no próprio ensaio de proficiência, né? Então, também nos ajuda nesse sentido a gente ter como garantia lá nos ensaios de proficiência bem uma amostra, ok, mas eu coloco ele como meu padrão no meu ensaio, né? E se o meu resultado de proficiência, né, se eu estou conseguindo atingir o resultado que está declarado, aquela amostra da minha proficiência, eu fico muito mais tranquilo em relação ao resultado do que se eu não tivesse esse monitoramento desse material de referência como uma ferramenta para me dar segurança nos resultados que eu estou liberando, né? Então, todas esses itens que eu estou comentando, colocando aqui para vocês, são de uso no material de referência, né? Muito válido e muito importante para dentro do laboratório eu utilizar, então, adquirir esses materiais, né? Coloquei como referência aqui a ISO 33403, que ela apresenta um esquema do uso de materiais de referência e um processo de medição, né? Então, lógico, tem todos os caminhos aqui, né? No caso de desenvolvimento e validação de procedimentos, na rotina de medição, né? Que situações que eu uso um, que situações que eu uso outro. E eu coloquei aqui ao lado alguns exemplos de uso, né? Alguns a gente já falou, vamos só a gente retomar um pouquinho esse slide aqui para a gente rever, né, o que já foi dito. Então, nas situações em que eu preciso calibrar um instrumento de medição. Então, desde, né, um medidor de pH até um uso que eu vou fazer de um ensaio de metais de um ICP, por exemplo, né, ou num cromatógrafo, né, ou um espectro, né, eu preciso ter uma curva de calibração dentro da faixa de trabalho, né, que eu declarei lá no escopo, né, como meu LQ, e eu vou fazer essa curva, né, ou vou calibrar um equipamento. Eu vou utilizar um material de referência, pelos aqueles motivos que eu já falei anteriormente para vocês, que eu tenho um valor declarado, um certificado que me dá segurança, né, de que eu consigo calibrar aquele equipamento e ter uma leitura, né? Se ele está correspondendo àquela leitura, então me dá segurança de que, ok, aquele equipamento está calibrado, né? Assim, quando eu fizer uma curva de calibração, né, que eu parto do. Vou fazer as minhas diluições de acordo com o padrão que foi comprado, né? E eu consigo, sim, fazer uma curva adequada e me dar garantia de que todos os ensaios que eu vou, as amostras que eu vou fazer em cima, né, com leitura daquela curva que foi, o equipamento foi calibrado, eu consigo ficar com a segurança do que eu estou liberando, tá, como resultado. Outra situação de uso é durante a validação do método, como já falei para vocês, né, usado para avaliar a veracidade do método de medição. E também os MRCs, né, será utilizado como uma contribuição da incerteza para incertezas dos resultados de medição, né? Então, aqui coloquei só alguns exemplos de uso, e aqui lá dentro todas as situações, né, um pouquinho rapidamente mesmo que a gente falou, tanto para o desenvolvimento de validação de métodos, como a gente vê nessa primeira figura aqui, que está considerado como A. Tá? Assim como numa rotina né? Que a gente utiliza o material de referência, como aqui a rotina B, uma rotina de medição, né? Então, tem todas as situações em que o resultado ele está ok, se não está ok, o caminho, o que que eu faço, né? Tem esse esquema, né, na própria norma, onde nos diz justamente como é que o uso desse MRC nos garante justamente essa qualidade dos nossos resultados, e mais do que a qualidade, a confiabilidade do que nós estamos liberando. Então, né, aqui a gente fazendo digamos assim, quase que um resumo, né, do que foi dito, a gente usa um MR. Então, o material de referência é aquele que não possui um certificado de calibração associado. As situações que a gente usa como controle de qualidade interno, né, numa rotina, e para controle de precisão nos nossos ensaios, né? Assim como a gente vai verificar a tendência dos resultados no método utilizado, né? O que que seria essa verificação da tendência? Em geral, os laboratórios acabam usando o material de referência para o monitoramento de equipamentos, né, ou mesmo de um ensaio, né, e acaba plotando esses resultados, né, para a gente ter uma avaliação estatística dessa tendência, usualmente em carta de controle, né, onde aqui a gente pode justamente acompanhar, né, essa questão. Se os nossos resultados, os nossos ensaios dentro do método definido, ele apresenta alguma tendência, né, em que nós temos que ficar atento e tomar ações corretivas, né, para poder fazer essas correções. Então, ele é muito útil para essas situações também e é muito usado nos laboratórios, né? Outra situação, aqui falando então mais dos materiais de referência certificados, então aqueles que possuem um certificado um valor e uma certeza declarada, a gente acaba utilizando esse tipo de material, porque ele tem uma rastreabilidade metrológica, né, para justamente a gente confirmar algum método oficial, né, ou para a gente validar algum método em que o laboratório fez alguma alteração do método oficial, ou que ele fez um estudo, né, e tem seu método próprio. Então, daí a gente usa esses materiais, porque de referência certificada, justamente porque nos dá uma segurança maior em função da própria estabilidade metrológica, né? No caso que eu falei anteriormente, para calibração de equipamentos, né, para avaliar a exatidão, como eu já tinha dito, né, para preparação de curvas também, que eu comentei com vocês, né? E eventualmente para atribuir valor a qualquer outro material, né? Então a gente faz um paralelo, de repente, do uso de materiais de referência certificado para avaliar algum outro material que a gente tem, porque ali a gente tem, né, a declaração da incerteza associada, nos dá essa confiabilidade maior. Então, o que a gente possa ver aqui, né, é só um resumo do que a gente falou nos outros slides, e até que a própria norma, né, nos dá essa orientação, como eu vi lá, 33.403, né, que fala sobre o uso dos materiais de referência. Então, aqui, ela, só fazendo esse resumo, para a gente fazer um fechamento, então, desse como usar, tá? Tem uma situação que eu queria só trazer para vocês, às vezes, que diz, mas o quê, né? Como é que eu vou escolher um MR, um MRC, em que situações, o que que é importante, o que que eu... Opa! Deixa eu só... Acho que fechou para vocês aí, ou não? Vocês estão vendo o material?
Não, professora, tá só vendo o seu rostinho lindo.
Ah, obrigada. Eu não sei o que que eu caiu do nada aqui. Eu vou tentar colocar de novo. Que estranho. Vamos ver aqui. Ele saiu do nada, assim. Ele deu uma piscada. Vamos ver. Vou compartilhar de novo aqui para vocês. Vamos ver se vai agora. Entrou?
Entrou.
É, ele caiu de repente, assim, foi estranho. Mas então, o que eu queria falar para vocês aqui? O que a gente quer ver se é essa situação, né? Quando, como é que eu vou escolher o MRC? Então, o que que, assim, é fundamental a gente observar? Que a gente tem que escolher, né, um MRC o mais semelhante possível a algumas considerações que eu uso com aquela amostra que eu estou analisando, né? Então, primeiro, o que eu falei já para vocês, a matriz, né? Eu tenho que procurar um MRC ou um MR, um material que seja de acordo ou mais semelhante possível com a matriz que eu estou analisando. E outra coisa que é muito importante é o meu nível de concentração de uso. O que eu estou analisando? Então, numa compra, né, tanto de um MR quanto de um MRC, eu tenho que ficar muito atenta a essas considerações, tá? E outra situação que eu também tenho que olhar e que eu tenho que considerar é aquela avaliação que eu falei para vocês, que os produtores de materiais de referência fazem. Eu tenho que considerar a homogeneidade, a estabilidade e a minha incerteza dos valores das propriedades que do meu interesse, né? Então, numa compra, eu tenho que olhar essa ter essa isso muito presente comigo, tá? Então, essas são na escolha ficar atento a isso, eu digo para vocês, tá? Algumas relevâncias para o próprio sistema de medição. Então, né, trazendo esses aspectos quando eu vou considerar o que comprar também, né? O que é relevante para o meu sistema de medição? Eu tenho que ver o meu nível, né? Então, esse nível significa, né, qual é a faixa de concentração que eu preciso, que é compatível com o que eu estou utilizando. Então, eu tenho que comprar, né, um nível do meu trabalho ou do meu que eu quero declarar com o meu LQ, né? Qual é a minha faixa de concentração? Outra coisa que eu falei em relação à própria matriz, né? Então, o que eu falei agora mesmo. Então, tentar sim, né, encontrar uma matriz o mais próximo possível. Aqui, o mais complexo eu vejo como matrizes é a parte de quem atua na parte de alimentos, né? Porque é uma infinidade de alimentos. Imagine tipos diferentes, né, de alimentos que existem. Não temos material de referência para todos. Então, a gente tem que tentar encontrar o mais próximo possível. Tá? A mesma coisa a forma, né? Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com sólidos, com líquidos, com gases, né? Como é que a gente vai fazer uma medição, né, se a gente da nossa amostra colocá-lo na nossa rotina, se não é a mesma, né, forma como nós estamos utilizando, né? E aqui tem outras considerações, além do mais comum, que é sólidos, líquidos e gases, mas também existem os corpos de prova, existem os artefatos, né, que são fabricados. Então, existem vários tipos de matérias de referência. A gente tem que tentar que seja o mais próximo possível, então, o nosso de uso, tá? Na nossa rotina. A quantidade mínima, né, também é relevante da nossa amostra. Então, diz aqui, sempre que o certificado de MRC especificar uma quantidade mínima, lembra que eu tinha mostrado para vocês um slide, aquele de 1 grama, que era o que poderia ser usado? Então, como subamostra, eu tenho que levar isso em consideração. Então, isso, além da escolha, eu tenho que pensar na relevância do meu uso, né? A quantidade. Convém que a quantidade de MRC seja o suficiente para o programa experimental, tá? Então, assim, aqui significa que eu tenho que, durante meus experimentos, né, eu tenho a quantidade suficiente. Não vou mudar o lote, não vou pegar um lote, porque daí já vai mudando, eu já tenho variáveis, né? Então, para que eu estou usando e o que que eu tenho que observar, né? Aí nós entramos aqui na questão da estabilidade novamente, né? Que são a estabilidade de algumas propriedades. Daí, lá no certificado, então, vão estar todas essas condições que nós já falamos, né? No início da noite de hoje, né? Em relação ao armazenamento, à estabilidade até. Então, trazendo isso, né, como uso desse material, a gente tem, como nós já vimos, tanta validação, né, do método que ele é importante, da sua incerteza, como a verificação do uso correto disso, né? E o que aqui nesse slide eu queria trazer para vocês é que esse uso adequado, né, por determinado método, muitas vezes ele é importante para a gente poder, lá na nossa validação propriamente dito, né, o uso correto do MRC, para nós é muito importante para a gente ter sucesso na nossa validação. É isso que eu quis dizer para vocês, tá? Porque, lógico que a gente que é importante outros fatores, não é somente o MRC, né? Como já falamos, tanto de equipamentos quanto do, né, a condição do equipamento, uma série de informações em relação ao próprio analista, habilidade dele. Mas se nós não tivermos um MRC adequado, né, isso vai prejudicar também a validação do nosso método. Tá? Então, é bastante importante a gente ter isso presente, por isso eu coloquei essa figura aqui do lado para vocês. Deixa eu só entrar com o laser para vocês aqui. Essa questão aqui que fala sobre a validação, que aqui fala exatamente como um dos itens, né? O uso de padrões de materiais de referência adequados, né? Dentro de uma série de outras coisas. Então, ele é fundamental, não adianta a gente. Tudo isso é importante, tá? Para que a gente tenha um bom resultado na validação dos nossos métodos, tá? Bom, quando a gente fala em validação de método e uso de MRC, eu só quero trazer aqui, lógico, nossa disciplina não é sobre validação de método, mas alguns parâmetros, né, considerações que eu acho que são relevantes, porque a gente está usando diretamente quando eu falo do sucesso da validação e o MRC está incluído, em que o MRC impacta, né? Vamos ver assim, qual a influência do MRC nos próprios parâmetros de validação. Então, aqui, né, nós temos orientações, né, nós temos uma série de documentos da SEGEC, quem é acreditado já conhece bem, né? O DOC SEGEC 008, que ele dá toda uma orientação sobre validação de métodos analíticos, né? E o 089 sobre validação desempenho de métodos analíticos na área de ensaios biológicos, mas é basicamente microbiológicos, né? Então, ele nos orienta, né, todos os parâmetros que nós devemos utilizar, avaliar, para essa validação dos métodos propriamente ditos, né? Essa validação de métodos, eles devem ser claramente descritos no procedimento, no relatório de validação. Tá? Às vezes, a gente fica um pouquinho em dúvida em relação a que métodos, desculpa, a que parâmetros avaliar ou fazer o estudo de quais parâmetros, naquelas considerações em que eu tenho validação de um método, né, que existe a diferença entre uma confirmação de desempenho do método oficial e de um não oficial. Então, aqui nesse slide, né, só para. Eu coloquei aqui a fonte de onde eu te retirei, é de um livro do Albano e da Raia Rodrigues, onde a gente comenta, né, aqui como, né, foi a gente não, eles, seus autores, né, colocam as situações em que a gente, que os parâmetros que a gente deve avaliar em consideração uma confirmação, desempenho e validação de método. E aqui entram os, né, através, esses estudos são feitos justamente com a utilização de MRC. Tá? Então, para validação de método, basicamente, então, aqui nós temos o uso do MRC. E para avaliação de tendências, né, e uma ou de recuperação, né, sendo principalmente utilizada em ensaios químicos, sempre que foram disponíveis, a gente pode usar, né, o material de referência certificados, com certeza, mas às vezes não tem disponibilidade. E a gente acaba, no caso de tendências, né? Sempre então que for possível, né? Lembrando, é a prioridade, sempre que tiver disponibilidade, né? Aqui eu vou usar o MRC. E existe um cálculo dessas tendências, onde o que que eu estou buscando aqui? A exatidão, ela é avaliada numericamente por meio da tendência, só para deixar claro esse conceito para vocês. Onde que nós estamos avaliando dois erros aqui, né? A gente pode avaliar ou o erro relativo ou o erro normalizado. Onde eu deixei aqui, né, as fórmulas para vocês, né? E nós também podemos, através do uso de MRC, como eu deixei no título lá em cima, é fazer uma avaliação da recuperação, né? Onde o cálculo que a gente utiliza para justamente ver qual é a recuperação de uma determinada concentração de um analito que a gente, né, avaliou, onde é feito todo o cálculo através de uma amostra fortificada, não fortificada, enfim, né? Então, aqui a gente pode também fazer essa avaliação através do uso de um MRC, tá? Que mais que a gente utiliza na um MRC, né? Além da validação do método, tem uma outra avaliação que é um outro requisito da norma, que muitas vezes a gente acaba como um dos últimos parâmetros a fazer esse estudo durante uma validação, que na verdade é a incerteza de medição, né? E essa incerteza de medição, só assim rapidamente passando aqui para vocês, né? Como um conceito de o que que ela é, né? Ela é a diferença, então, entre o valor medido e aquele real, né? É isso que a gente está avaliando aqui, né? E que, na verdade, é um dos mais difíceis elementos da validação, né? Muitas vezes passa por muitos questionamentos, como eu digo, não vamos entrar aqui no mérito de fazer nenhuma aprender aqui como é que se faz a avaliação da incerteza, mas só para vocês saberem que a gente tem que considerar o uso do MRC trazendo novamente aquelas mesmas considerações aqui, né? Qual é a matriz utilizada? Qual a concentração do analito que nós utilizamos, né? Então, aqui, né, nós temos o uso do MRC, então, para várias situações, como fazendo aqui rapidamente, passando as informações, verificação de tendências, né, que contribui para a fundamentação metrológica do resultado de medição. É recomendado, então, que a diferença entre o valor medido e o valor da propriedade declarada, né, acaba, então, a gente fazendo o cálculo da incerteza padrão associada, né? A gente recomenda que os usuários calibrem seus equipamentos também, né, com o uso de MRC, como nós já falamos, né? Também é utilizado para avaliar a correção de algumas etapas de um processo de medição, né? Então, quando a gente vai comparando o resultado que deu com aquele que tá, que, do MRC, que a gente tem o valor da propriedade declarada, então a gente usa como comparação e faz essa avaliação, né? E também outras situações que, se o laboratório puder usar o mesmo procedimento de medição para suas amostras de rotina, ele pode demonstrar a rastreabilidade metrológica do seu resultado, a referência declarada para o valor da propriedade de MRC. Então, vocês veem assim que a gente pode usar para verificação, para validação de método, né? E aqui também, como a gente viu, para a própria incerteza de medição, né? Onde no próprio certificado que acompanha o MRC, ele possui o valor, né? E ele possui também a sua incerteza associada. Lembrando, né, que essa incerteza sempre é numa abrangência 95%, né, o nosso K aqui, que nós estamos utilizando, né, onde nós temos o valor da propriedade do MRC, um valor obtido de medição, e a incerteza padrão combinada, então, declarada lá no certificado, né? Onde, além disso, nós temos esse cálculo todo desses itens que eu falei, até a incerteza padrão de prova de medição, tá? Então, aqui, ela nos auxilia também para essas situações, onde nós temos que avaliar, porque que eu falei ali do K, né, para vocês, porque esse K, sendo 95%, ele justamente no, nós podemos avaliar se aquela estimativa de certeza para nossa medição ela está adequada, aquele MRC, evidentemente, né, ele está adequado ao uso que nós necessitamos, né? Então, eu deixei aqui como esse exemplo para a gente só dar uma olhadinha, que diz o seguinte: um laboratório está desenvolvendo um método, né? Não é um método oficial. Ele quer determinar a concentração do metanol, por exemplo, de uma amostra em cachaças. Na etapa de validação desse método, ele utilizou um MRC, né, X, produzido pelo Inmetro para avaliar a exatidão. O valor do certificado do metanol, né, ele colocou aqui 8,67, mais ou menos 0,78 miligramas por 100 ml de cachaça, apresentando um K igual a 2, né, e um NC 95%. O laboratório realizou medições do MRC, tá, onde ele obteve 8,65 miligramas a cada 100 ml, né? E uma incerteza de 0,20 miligramas por 100 ml. Então, ele colocou aqui, né? Eu pus toda aquela forma que foi apresentada, e ele não é adequado para fazer validação desse método, tá? Então, as situações que a gente tem que ver é se qual é a leitura, porque aqui a gente vê, né, que o K ele foi inferior ou igual, né, ao valor que nós vimos que deve ser dessa forma, correspondente, né, ao que eu estou buscando. Então, eu coloquei aqui só para a gente ficar um pouquinho mais clara essa explicação muito rápida aqui para vocês, porque, né, nós, como eu disse, o objetivo não é a gente aprender em certeza de medição, mas assim a gente entender no certificado quem, qual é o valor da incerteza do MRC declarado, para a gente saber se a gente está usando o MRC apropriado. Diz o seguinte: se o comportamento do MRC for inadequado e o procedimento de medição não estiver apto a ser melhorado, então o MRC não é apropriado para o uso na avaliação da tendência para o procedimento de medição que a gente está investigando. Então, a gente entender essa, que no momento da compra a gente deve ter esse olhar adequado para o MRC, ela é fundamental. Tá, gente? Vamos passar aqui um pouquinho para a questão agora em relação ao uso, assim, do MRC, então, para as questões mais voltadas, assim, para avaliação, então, da precisão propriamente dita. Eu tinha comentado com vocês, né, que o que que a gente acaba fazendo, né, com a avaliação da precisão é a comparação do desvio padrão lá do intralaboratorial, né, sob as condições de repetitividade. Então, a gente usa um material de referência justamente para a gente avaliar essas, como é que está a nossa repetitividade e qual é o desvio padrão que nós estamos tendo. Tá? Então, medições de precisão são o desvio padrão sob condições de repetitividade ou reprodutibilidade. E ele é muito importante para fazer essa avaliação, né? Uma vez que o MRC, né, ele deve abranger o escopo do nosso método em determinadas matrizes, tá? Lembrando sempre que a gente também está avaliando, tem que ser de acordo com o nível do valor, né, da propriedade que nós utilizamos. Tá? A avaliação, ela pode também envolver vários laboratórios, né, no caso daquelas participações de sede de proficiência, que também nos dão uma segurança, uma confiabilidade daquele resultado da amostra do nosso, que nós estamos participando do nosso site de proficiência, para a gente poder liberar resultados, assim como as verificações periódicas que nós já falamos das cartas de controle, tá? Basicamente, aqui o MRC é usado para as calibrações, né? Como eu disse para vocês, dos equipamentos, né? Naquelas situações em que o que a gente quer, justamente através das calibrações, é avaliar qual é a diferença entre o que nós estamos medindo com algum padrão de referência, né, que nos assegurem qual é a diferença da nossa medição propriamente dita, tá? Então, a gente acaba utilizando também, né, para a própria calibração, como eu falei, interna, né, das medições, como preparação das curvas, como padronização dos nossos titulantes, né? Então, quando fazemos ensaios químicos de titulação, nós padronizamos a nossa titulante e deve ser essa padronização ser feita com materiais de referência, né? Então, é o que eu coloquei aqui também, né? Então, a padronização de soluções é um processo de titulação que determina a concentração do nosso titulante, né? Onde a gente vai ter, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o padrão primário, solução padrão? E o que nós temos sempre que lembrar é que a padronização do titulante deve ser feita com um material de referência. Então, a gente está vendo situações aqui de uso, né, dos materiais de referência. Nós utilizamos também, né, como eu disse para vocês, para as checagens intermediárias, que a gente já falou, né, através do acompanhamento por caixa de controle, para avaliar a própria tendência do nosso equipamento, né? E como exemplo aqui, eu coloquei, né, um medidor de pH, onde a gente acaba utilizando, né, um material de referência, justamente para a gente medir essa diferença de potencial em uma determinada temperatura, né? Então, a gente tem o nosso eletrodo de medição de referência, e que nós temos um material de referência, né? Para avaliar justamente como é que está sendo feita essa medição da diferença de potencial. Isso não tem nada a ver com a calibração externa, isso aqui é um monitoramento que nós fazemos, né? Uma calibração interna, né? É feita porque o próprio medidor de pH nos solicita, e depois uma checagem intermediária, onde lá nós vamos pôr na cata controle, que nós já vimos sobre tendência, para acompanhar nossas tendências. Então, aqui vocês veem, né, a importância, né, da gente poder, digamos assim, fazer uma avaliação com esses padrões, esses, né, que estão tão importantes em tantas formas diferentes, né, no nosso na nossa rotina do laboratório, e como eles são fundamentais justamente porque eles, principalmente, eu digo assim, no caso aqui da gente ter um acompanhamento, como é que está entre uma calibração e outra do nosso, no caso aqui, medidor de pH, como é que ele está? Por exemplo, se a gente faz anualmente essa calibração, como é que está durante o ano? Ela está de um ano, né? Por exemplo, no início do ano até o final do ano, o equipamento está respondendo da mesma forma, né? Então, através dessas checagens, a gente pode avaliar justamente essa calibração, nesse caso aqui, né, que é o específico que eu estou mostrando para vocês, assim como tem outros equipamentos, mas nos dá a segurança de que ele continua respondendo da mesma forma. Porque caso sinalize aqui alguma consideração que ele não esteja adequado, ok, né, eu tenho condições de fazer uma nova calibração, mesmo que não que ela esteja válida, mas rever, né, a consideração do tempo que da nossa calibração e poder, enfim, né, ter a confiança do que nós estamos medindo nesse equipamento, tá? Trouxe como exemplo o medidor de pH, evidentemente que tem muitos outros, só trouxe esse porque é um equipamento, praticamente esse balança, né, que todos os laboratórios acabam utilizando, né? Bom, gente, com esse slide eu encerro essas duas aulas, né? A partir daqui, com a professora Alessandra, vocês vão dar continuidade em março. E estou totalmente à disposição, caso tenham alguma dúvida, né? Queiram fazer algum comentário. Então, agradeço vocês, né, participarem aí dessa disciplina. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Ah, ok. Então, desejo uma boa noite para vocês, né? E um bom carnaval para vocês. Tá certo, gente? Obrigada, até uma próxima. Boa noite.